anteontem na roda de imprensa e falou: o Bahia tem o objetivo de voltar e terminar o campeonato entre os quatro primeiros, Mário. Esperemos hoje, né? Hoje nós teremos um juiz da Santa Catarina, né? Ontem eu deixei no ar e você ficou discutindo junto com o Tairone realmente aquele pênalti que deram para o Bahia, né? Eu acho que aquele pênalti que deram para o Bahia contra a Chapecoense foi para compensar todos os erros de arbitragem que o Bahia veio sofrendo num lance só, né? Ah, vamos dar logo o pênalti para o Bahia num lance só, já estamos kits e assina aqui que já receberam ajuda, mas hoje é um grande jogo, Mário, um grande jogo de Campeonato Brasileiro, uma grande equipe, né? O Atlético Mineiro teve também todo o tempo da Copa do Mundo para treinar, se preparar, lembrando que o Atlético Mineiro perdeu a sua grande figura, né? O atacante Hulk, que foi para o Fluminense, meu querido Mário.
É, rapaz, como você falou, mudar o chip, né? Mudar o chip, mudar a forma de torcer, a imagem da TV, porque as imagens da Copa do Mundo, os jogos são jogos que você se apaixona, né? Mesmo com seleções um pouco tidas mais fracas, para você vir para o Campeonato Brasileiro, principalmente a gente tomou um choque, eu mesmo tomei um choque de realidade quando fui assistir o jogo entre Vitória e Vasco, né?
Mas voltamos para a borracharia,
e,
né?
Rapaz, aquele jogo ali me deixou com trauma, não sei se os outros jogos...
Borracharia no carroça de bola.
Carroça de bola. Eu não sei se os outros jogos, de fato, vai me causar tanto trauma assim, né? Ao longo do tempo, porque aquele jogo... Eu fiquei com trauma, Federico. Primeiro, tudo, você envolve tudo, imagem, gramado, torcida, os jogadores, né? O toque da bola, os erros... Rapaz, é uma questão muito... É um choque mesmo.
É gritante.
Mas vamos lá, Federico.
E hoje também temos, Mário, o retorno das competições sul-americanas, né? Hoje nós temos o Santos entrando pela Sul-Americana 21h30 lá na Venezuela contra a Universidade Central lá na Venezuela. O Santos que tem, né, todo aquele impasse que a gente não sabe, né? O que vai acontecer com Neymar, né? Passou 49 dias na Copa, entrou pouquíssimas vezes em campo, mesmo assim, depois da Copa, tirou férias, retornou ao Santos,
que
a gente está esperando, né?
Eu não sei se você, se até que ponto isso é realidade, mas tem um pezinho de verdade nisso tudo. Não sei se você tem esse mesmo conhecimento, Federico. Se está além até do meu, pode passar a informação. O Neymar, o contrato de Neymar com o Santos... É um contrato que foi feito com alguns contratos, né? E renovado outros dentro do contrato. Contrato de risco, né? Inclusive, o Neymar quer tomar metade do Santos. O contrato causa um risco.
Sim.
Né? Do Santos perder, inclusive, ali perder a vila dos meninos, né? O centro de treinamento.
A vila, o estádio, a família dele está com a reforma do estádio, tudo.
Isso. Ou seja, é um contrato que praticamente ele vai ser dono do Santos. E aí, Frederico?
Nós tínhamos um outro contrato parecido, não? Claro, menor do que o do Neymar, mas muito abusivo contra a equipe, que era o contrato do Memphis Depay quando veio para o Corinthians, né? Ele ganhava mais 70% dos prêmios, 70% das competições. Ontem, o Memphis Depay confirmou que ele está de acordo em reduzir o seu salário, reduzir esse contrato abusivo para continuar no Corinthians. Ele que gosta muito de São Paulo e se apaixonou pelo nosso país. Mas o contrato de Neymar, como você falou, as empresas de Neymar junto com o pai, elas estão em Santos para ficar, eu acho que com a metade da cidade, porque são eles que vão reformar o estádio, são eles que vão ficar com o alojamento, são eles que estão com tudo, meu querido Mário, mas, lamentavelmente, o poder econômico, ele chega dessa forma, né, para tomar o que é de todo mundo. Eu acho que na questão do Santos, né? O Santos que representa tanto para o futebol brasileiro fora do Brasil, que às vezes o brasileiro não sabe, né? Sempre a gente vê as enquetes pelo mundo. Você conhece quantos times do Brasil? Eu acho que todo mundo fala o Santos de Pelé, né? Na propriedade, quem sabe algum dia a gente vai falar o Santos de Neymar, porque do jeito que vai, eles vão terminar comprando a SAF do Santos, meu querido Marco.
Joey, pronto.
Pois é, Mário, eu tenho uma informação para passar aqui, mas antes eu queria só fazer um comentário sobre a fala anterior de Federico, que assim, compensar contra a Chapecoense, contra a Remo, é fácil, né? Mas eu quero ver compensar os erros contra o Bahia, contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Corinthians.
Verdade.
Aí é difícil de fazer, né? Então, assim...
Essa justiça só é feita nos pequenos.
Só nos pequenos, né?
É, mas aí naquele contra o Flamengo, contra o Palmeiras, aí que a gente aumenta o crediário.
Mas eu te falar uma coisa...
É, mas é injustiça, viu, velho?
É muito
justiça.
Vou te dar aqui quatro dados. Ó, 1930, 1990, 2014... 2026. Sabe o que isso significa, Mário Augusto?
Quatro vices da Argentina.
Pronto, a Argentina, vi o vídeo ontem de vocês, o Brasil, também seria tetra de qualquer maneira, né? Se ganhasse era tetra, mas foi tetra vice.
Não sei nem quem foi esse vídeo.
Então, assim, respondendo ao vídeo de ontem sobre o Brasil, a Argentina seria tetra de qualquer jeito e foi tetra vice da Copa do Mundo com quatro títulos. Quatro vices, né? Há 52 anos... em 2022, a Argentina se equiparou a Pelé, né? Com três títulos.
Tem esse vídeo aí, quer ver aí? Bora. Eu não vi ainda, não. Eu não vi.
Eu tava assistindo
era
ontem,
era não, Hexa, não. Né? Era o Hexa aqui, de falar o vídeo.
Isso, vamos lá. Hexa. Cadê?
Eita, Copinha. Aqui tá achando da Copa, né? Rapaz, não tem o que dizer ainda, não, né? Começou agora, tá muito recente. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Porque esse ano o Brasil é Hexa.
Não tinha tanta certeza assim.
Ah, mas eu tô lhe dizendo, meu patrão. Se ele ganhar, vai ser Hexa, né? Não. Se ele for campeão, ele vai ser Hexa.
Sim, sim.
E se ele perder a Copa, ele vai ser Hexa também.
Como assim?
Seis Copas que não ganha nada.
Verdade, então tá aí a Argentina ganhando quatro vezes.
Quatro vezes também até.
Mas, Mário, Joy, quando a gente fala do futebol de seleções, né? Claro que a gente tem essa rivalidade e a gente sabe que quando a gente soma os títulos da história, a gente traz números importantes para a seleção brasileira e para o futebol sul-americano, né? Mas para o futebol sul-americano, de 2014 para cá, foram quatro Copas. Nós temos a Argentina em três finais. Isso é preocupante para mim quando eu analiso o futebol brasileiro. Das últimas quatro Copas, a Argentina está em três finais, 2014, 22 e 26. Então, o futebol brasileiro, de um modo geral, tirando essa rivalidade, que eu adoro porque faz parte do nosso dia, é Bahia Vitória... É o bairro contra o outro, é a Argentina contra o Brasil. É importante isso no dia a dia, porque faz parte de um folclore cultural. Mas quando eu olho e analiso o futebol brasileiro, eu me preocupo. E você sabe muito bem, Mário, também, que eu venho numa linha criticando justamente as medidas que o futebol brasileiro vai tomando para se auto-prejudicar, como o aumento, especificamente, o aumento de jogadores estrangeiros nas delegações dos clubes brasileiros, que cada ano que passa aumenta, e nós temos times como, por exemplo, o Flamengo, que às vezes atua com dois brasileiros, três em campo, e o restante é tudo de estrangeiros. E o Palmeiras está no mesmo caminho.
Sim.
Então, a minha preocupação é essa formação de jogadores que são vendidos com 18 anos, 17, como foi Adriano, como foi Vini Júnior, como foi Rodrigo, jogadores que a gente não conseguiu ver jogar no nosso futebol, né? E esses ritos de passagens que a gente está tendo também no Uruguai, por exemplo, o rito de passagem do jogador uruguaio era jogar no Uruguai, jogar na Argentina e ir para a Europa. Hoje o jogador uruguaio vai direto para a Europa, a gente perde o rastro dele, vai muito novo, e a gente termina essa formação do jogador na Europa, e depois quando vem na nossa seleção, a gente quer que ele jogue como sul-americano, mas ele se foi lá com 18 anos, está com 25 convocado, são 7 anos de futebol europeu que formaram esse jogador. Então hoje a minha preocupação é, o Brasil precisa olhar para o seu campeonato, embora ele seja um campeonato milionário em premiação, em salários, mas a gente precisa cuidar do nosso futebol.
Eu acho que o campeonato brasileiro, eu discordo parcialmente. Porque assim, por exemplo, a gente vê na Europa um campeonato extremamente com profissionais do mundo todo e faz com que a disputa e o nível do campeonato se eleve. Você pega, por exemplo, nos últimos anos sobre a Libertadores, quando foi que a Argentina ganhou o último título e vem disputando isso? Tem finais que têm sido disputadas entre brasileiros, por exemplo, né? Botafogo, Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo, e tem sido frequentemente essa situação.
Não, mas aí você está justamente no mesmo nível que eu estou falando. Você está dizendo, a Argentina não tem seus jogadores principais no campeonato argentino. O Brasil tem alguns e muitos estrangeiros no campeonato. Quando a gente vê uma folha salarial de um Flamengo versus o Boca Júnior, o maior elenco hoje, River e Boca, é 7, 8, 10 vezes mais a folha salarial. A gente realmente tem uma questão financeira muito importante aqui no Brasil. E isso eu concordo com você, porque nosso campeonato hoje é superior ao México, superior ao de Holanda, a da Bélgica, Grécia. Os campeonatos europeus que eram da segunda linha, mas que ainda contratavam bons jogadores. Hoje o Brasil é prateleira. Agora, o futebol, por exemplo, falando da Espanha, que foi campeão mundial. A Espanha tem, claro, no seu campeonato nacional, muitos jogadores espanhóis ainda. Claro, muitos na diáspora também pela Europa. Mas o futebol brasileiro, com esse avanço de estrangeiros no seu elenco, nós estamos perdendo a chance de criar jogadores. Que o jogador, em campo, ele amadureça e ele crie laços com o futebol brasileiro. Esse é o grande lance, porque a seleção, quando o jogador vai para a seleção, ele não tem tempo de treinar muita coisa técnica, ele vai na tática, e às vezes o jogador já vem com muita característica europeia e ele bate de frente com o que o treinador e com o que a filosofia. Mas por isso também, Joy e Mário, nós temos um técnico estrangeiro. Então a gente pode esperar muitos jogadores novos que estão na Europa, desde muito novos, que tem um perfil europeu que o Ancelotti também deseja.
Beleza, meu querido Federico Manteado, um abraço e você volta amanhã, conhecido também como quarta-feira, Federico.
Quarta-feira, um dia importante, eu estou de volta amanhã, lembrando que o oferecimento é do CCIE, inglês e espanhol, que você aprende e nunca mais esquece. Pensou em inglês, pensou em espanhol, pensou no CCIE, 3644-1599, central de matrículas para Camaçari, Candeias e Dias Dávila. Mário, eu volto amanhã. Joy, um grande abraço. Você sabe, né, Joy, que você é a cara de uma toda novela que eu assisto.
Rapaz, não sei que novela é essa, não.
O nome do ator é Atormentado.
Ele é a cara do personagem da novela. Ele tá. E sempre é elegante, Mário. Um dia abraço, eu quero ir no mesmo alfaiate, no mesmo alfaiate que ele vai, pra ver se eu compro algumas.
É, mas isso sobra
pra tanta roupa, mas uma bermuda eu compro.
Se sobra algum pedaço de pano, né, Vidinho?
Esses, cara. Com certeza. Forte abraço para vocês e eu retorno amanhã.
Valeu. Tá aí nosso querido Federico Manteado, um abraço. Federico que fala amanhã aqui aos microfones da rádio Líder FM 96,5.
É o craque do esporte.
Isso aí conhece muito, né? Nós vamos estar realmente falando já sobre assuntos importantes aqui dentro do nosso contato direto, né? O governo federal vai começar a conversar com os setores afetados pelo tarifaço de Donald Trump, o tariflável.
Que fez, né, mais um agora contra o Canadá, isso, né? 50%.
O tariflável, né? Pode dizer assim, que os caras agora estão querendo dizer que não. O Tairão disse que não, que não viu o vídeo. Outro Tairão afirmou aqui que não viu o vídeo dos caras defendendo o tariflável, né? Eu acho que a gente estava em outro lugar, diferente do que aqui no planeta Terra, né?
Não à toa, ontem mesmo o Eduardo Bolsonaro, ele ganhou um Green Card. Disse que ele tinha atividades super especiais, né?
Agora é residente permanente, isso, né?
A justificativa para ter liberado que ele tinha um serviço prestado muito alto, sim, sabe? Muito importante. O nível de importância a gente viu qual é, né? O tarifaço tá aí para nos mostrar.
O traidor da pátria, sabotagem.
E eu fico chateado em ver,
mano. Sustentado pelo povo brasileiro. Ficou um bom tempo com dinheiro. Dinheiro. De certa forma,
no cargo,
do cargo honesto, mas imoral.
Prestando serviço contra
contra a nação brasileira. E agora, né, ainda há quem diga aí que tá sob investigação, a gente vai aguardar, mas tem quem é que tá financiando ele, aquelas casas de luxo, né, uma vida de luxo nos Estados Unidos que não é barato. Quem é que tá financiando? Não é mais dinheiro público, né, oficial, e tá vindo da onde? Mas é uma família rica, né?
Agora, uma coisa que eu observo, que não é normal normalizar atitudes como a de Eduardo Bolsonaro. Flávio é o pré-candidato da família Bolsonaro, representando a extrema-direita brasileira, mas a gente tem críticas, tem muitas coisas que englobam ali, muito antes dele se tornar pré-candidato, que é a situação de rachadinha e muitas outras coisas, né, que assombram a própria campanha dele, né? Ele tem fala que tem muitas fragilidades. Mas a maior fragilidade de todas é as ações tomadas pelo Eduardo Bolsonaro. Porque foram ações pensadas. Ele assume, ele chega e diz, olha, se não tomar essas ações aqui, não fizer, não soltar, não tiver a anistia, né, do 8 de janeiro, se não tiver, Trump vai tarifar o Brasil. Isso é um absurdo de uma maneira.
E no início, eu particularmente, acho que boa parte da população pensou que era um blefe, né?
Também pensando.
Que estava blefando ali. Porque quando ele falou mesmo da questão das medidas impostas ao Alexandre de Moraes, a Lei Magnitsky, né, que eles conseguiram colocar, porque foi denúncias dele, de fato, pressão deles lá nos Estados Unidos, e que o governo americano colocou a lei no Alexandre de Moraes, que não tinha nenhum fundamento legal, e os caras conseguiram.
Realmente querem interferir no judiciário.
Isso. Eles mostraram muita força, né, quando conseguiram aquela punição ao Alexandre de Moraes, que o Alexandre de Moraes continuou vivendo, né, trabalhando, e não baixou a cabeça para esses traidores. E aí, o primeiro tarifaço, né? Eles conseguiram o primeiro tarifaço, fecharam as portas para o governo brasileiro, alegando que eles conseguiam conversar com o governo brasileiro. Depois, o próprio Flávio Bolsonaro foi aos Estados Unidos e disse que, em vídeo, ele mesmo fala que, mesmo antes de ganhar, já está trabalhando em nome do governo brasileiro.
Terras raras em jogo.
E terras raras em jogo, negociando, ou seja. E aí, agora que o tiro saiu pela culatra, que ele sabe que o próprio agro, os setores, viram isso como realmente um erro da família Bolsonaro, eles estão tentando colocar agora em cima de Lula. Ah, a culpa é de Lula, a culpa é de Lula que não sabe conversar. Como é que você conversa com seu inimigo, rapaz? O argumento, tem uma frase muito boa, diz assim, olha, não se explique, para os amigos não precisam, né? E o inimigo não vai acreditar. Isso é fato. É uma frase importantíssima que pode colocar aqui, encaixa perfeitamente. Você acha que o Trump não quer um sabotador, um traidor da pátria como o Flávio na presidência? Um cara que quer entregar tudo? Ou Lula que resiste ali falando, olha, a gente negocia, agora vai ter que fazer no Brasil, a tecnologia tem que dividir com a gente.
Há uma desconfiança da interferência dos Estados Unidos, por exemplo, na política brasileira, né, intervenção de Estado, desde o período de Sérgio Moro, quando estava fazendo o julgamento, né, da Lava Jato, de todas aquelas coisas todas. Você pega, por exemplo, agora na quinta-feira, estive em uma pauta ali, por exemplo, na BioED, sobre aquela questão dos 100 mil veículos produzidos em Camaçari, e só na chegada, por exemplo, o que eu observei, tinha mais ou menos uns 70 caminhões, uns 70 caminhões entre cegonhas, caminhões de todas as coisas assim, né? E que é um setor, geralmente, que tem um comportamento mais de extrema-direita, são mais afinados, né? Mas a partir do momento que você observa que você é beneficiado, né, por todo aquele conglomerado ali que está trazendo benefício, você começa a repensar um pouco.
Que é acontece, bolso, né?
Que é o bolso impactando, né? É a mesma questão que você citou muito bem aqui do agronegócio, né? Vinha com uma postura muito mais conservadora, com aquela coisa toda, uma afinidade com a extrema-direita e com a família Bolsonaro, só que começou a perceber que eles tinham um projeto pessoal. Isso. E que o buraco era muito mais embaixo.
Verdade.
E aí quando começou a sofrer os ataques dos Estados Unidos com essas tarifas impostas, aí começou a perceber que a situação era muito prejudicial e vai ter que recalcular a rota.
Pronto, tá a briga aqui na Bahia, tá sabendo, né? O Neto decidiu aí apoiar o Ronaldo Caiado e agora tá uma confusão. Como é que fica, meu caro amigo Joey, a situação do João Roma? Você responde já, depois dos nossos apoiadores culturais. Olha, meus amigos, acerte o seu pelo meu relógio que atrasa, não adianta. Passarinho, que não deve nada, ninguém já acordou cedo, mesmo mais de chuva. E você, com a caixa de pé de aranha, levanta e feliz. Ah, trabalho de turno? Beleza, se não, levanta, vamos trabalhar. Voltamos já.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa, o crescimento e o sucesso do seu negócio. Ciscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Ciscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983. Está no
ar, Comunidade Notícias. Vem aí mais uma edição do projeto Mini Empresa na Comunidade. Iniciativa que tem como objetivo capacitar empreendedores para abrir, organizar e gerir o próprio negócio, contribuindo para a geração de renda nas comunidades vizinhas ao Polo de Camaçari.
Realizado pelo COFIC, com o apoio da sua Comissão de Comunicação e Responsabilidade Social, em parceria com a Junior Achievement Bahia, o projeto atende este ano a União das Organizações Sociais e Culturais de Camaçari e o projeto Empreender em Dias d'Ávila.
A capacitação segue até setembro com conteúdos voltados ao empreendedorismo, planejamento, gestão e desenvolvimento de novas oportunidades. O Mini Empresa conta com o apoio da BASF, Bracel, Braskem, Cetrel, Ela Queiroz, Indorama, Unipar, Bayer e COFIC.
Paulo, comunidade!
Cerca de 70 estudantes de escolas públicas de Camaçari e Dias d'Ávila participam da nova edição do projeto de Vida e Educomunicação Digital.
Desta vez, esta iniciativa do COFIC, em parceria com as secretarias de educação dos dois municípios, envolverá alunos da Escola Municipal Normélio Moura, em Dias d'Ávila, e do Centro Educacional Edgar Santos, em Camaçari.
Por meio de oficinas, formações e atividades práticas, o projeto estimula a criatividade, a comunicação, o pensamento crítico e o trabalho em equipe, além da conexão com o mundo do trabalho.
Com o uso da tecnologia e da produção de conteúdos digitais, os estudantes ampliam sua forma de expressão e fortalecem o protagonismo juvenil. O projeto de Vida e Educomunicação Digital reforça o compromisso das empresas do Polo de Camaçari, por meio do COFIC, com a educação, a formação cidadã e o desenvolvimento das novas gerações nas comunidades de influência do complexo industrial.
Polo Comunidade!
O programa Construindo o Futuro terá como destaque no mês de julho uma palestra presencial da empresa automotiva BYD na Escola Altair da Costa, em Dias d'Ávila.
A ação reforça o compromisso das empresas do polo com a educação, a qualificação dos jovens e a construção de novas oportunidades para o futuro.
Polo Comunidade.
Para ficar por dentro dos resultados do monitoramento da qualidade do ar em Camaçari e Dias d'Ávila, acesse o site da Cetrel, do INEMA ou do COFIC.
Anote aí, cetrel.com.br, inema.ba.gov.br e coficpolo.com.br.
Você conhece alguém que anda cansado e desanimado? Você sabia que essa pessoa pode estar com baixa testosterona e pode levar até a depressão? Pois é, tá na hora de experimentar o Ergo 30 Turbo. O Ergo 30 Turbo é um super energético natural formulado à base de vitaminas e minerais para combater a fadiga física e mental, melhorar o foco e a concentração e o desempenho sexual. E o melhor, sem efeitos colaterais. O Ergo 30 Turbo pode ser usado por homens e mulheres e basta apenas uma cápsula por dia. Ergo 30 Turbo, a sua dose diária de potência. À venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais.
Alô, galera! Aqui quem está falando é Dinho do Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 719-9346-9732. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à AP Vida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar.
Plantão SMG com informações fresquíssimas. Você que tem empresa e procura um fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros ou descartáveis. Procura um atendimento diferenciado e excelentes condições de pagamento? Ligue agora mesmo para a SMG no número 3621-4590 ou no nosso WhatsApp 99176-2597. Faturamento em até 30 dias, garrafões em comodata e muito mais você encontra aqui na SMG.
A LE Serviços de Segurança oferece serviço de portaria para sua empresa, condomínios comerciais e residenciais, recepção, vigia, serviços gerais, piscineiro, roçagem e muito mais. Conte com a LE Gestão de Serviços de Segurança. Faça agora seu orçamento pelo WhatsApp 71 98361 8961. LE Serviços de Sua Segurança, nossa missão.
Sempre investe no celular, Casa das Coxas, o melhor...
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Coxas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Coxas, sempre investindo no seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 71 99743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Joga a mãozinha no céu. Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros, pode contar com Paulinho da Petros. Precisando de material de construção? Então venha conhecer Paulinho da Petros. Atendemos também via WhatsApp 71 99686-7592. Confira nossas promoções e disponibilidade de entrega. Paulinho da Petros quer fazer parte do seu sonho. Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros.
Protegido do Senhor, não recua para trás.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Líder FM.
Programa Contato Direto.
Augusto.
Vamos lá, meus amigos, voltamos com o nosso programa Contato Direto, nosso Contato Direto com a Informação. Você liga e participa, 71, coloca na telinha, Devinho, 71 99121-5494. É isso mesmo, tá aí no rodapé, não é isso? 71 99121-5494, o telefone da sua participação. Olha, meus amigos, o pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto, do União Brasil, ele afirmou que já definiu seu posicionamento para disputar aí a presidência da República em 2026, ou seja, ele anunciou no sábado, dia 18, lá em Feira de Santana, que o seu apoio será aí para o ex-governador de Goiás, o Ronaldo Caiado. A declaração, né? Ou seja, aí de Neto, ele destaca essa relação política construída entre ambos ao longo dos anos. Abre aspas, eu não tenho outro caminho que não reconhecer uma história de amizade, de parceria e de longa construção política com Ronaldo Caiado. Por isso, essa é a minha posição, fecha aspas, afirmou aí o ACM Neto. Apesar da declaração, a assessoria do pré-candidato ao governo da Bahia informou que o apoio ainda não foi oficializado e que a formalização ocorrerá em outro momento. Até agora, não há definição sobre quando será esse anúncio, Joey, será feito. E também, ao comentar aí o cenário político nacional, a ACM Neto ressaltou que respeita o posicionamento de lideranças do seu próprio grupo político que optaram aí por apoiar outro candidato, outro presidenciável. Entre eles estão o prefeito de Feira de Santana, o José Ronaldo, também o senador Ângelo Coronel e o ex-ministro João Roma. que já manifestaram aí apoio ao senador Flávio Bolsonaro, meu querido Joey.
Olha, Mário, eu acredito que mostra uma certa instabilidade sobre o posicionamento de ACM Neto.
Porque, falta de liderança, né?
É porque, uma estratégia adotada, você pega, por exemplo, o João Roma está à frente de Ângelo Coronel hoje no momento, nas pesquisas, na disputa ao Senado brasileiro. João Roma representa a extrema-direita e o bolsonarismo na Bahia. Né, está ali associado à campanha de ACM Neto até então. A gente sabe que as convenções ainda vão acontecer, né, muita coisa ainda pode mudar a partir ali de agosto agora, que vai até, acho que é o dia 5. Só que tem pouco tempo o ACM Neto, ele declarou assim, que a influência de Lula na eleição baiana será menor que na disputa estadual do ano de 2022, né, na última eleição. Só que a partir do momento em que ele volta a renegar o bolsonarismo, que ele sempre esteve próximo, mostra que a influência de Lula no Estado continua muito grande. Né? Ele mesmo tira de dentro da perspectiva que ele criou essa verdade. Né? Coloca em dúvida a própria fala dele. Porque a estratégia montada é para justamente não mostrar que está contra o presidente Lula, né, por causa que a gente sabe que a Bahia ela sempre traz um número de votos muito massivos para o PT e para o presidente da República em todas as disputas eleitorais que ele participou. Então, não querendo esse confronto direto, né, ele vai e parte para a perspectiva de tentar apoiar ali um candidato que diria neutro, que é o Ronaldo Caiado. Né. Só que nesse momento ele desagrada novamente, né, a ala bolsonarista na Bahia. E você desagrada o seu principal nome, né, dentro das disputas que está se caminhando em outubro, que é o de João Roma, né, para as disputas do Senado, que está à frente do outro candidato que ele também apoia. Então mostra uma inconsistência e mostra que Neto talvez esteja perdido, né, nas eleições, agora nas disputas eleitorais de 2026, porque tem dado declarações que ele não sustenta, tem tomado decisões que são extremamente questionáveis, com certeza dentro do próprio grupo político, porque havia uma expectativa muito grande dele até, desta vez, ser real mesmo ali com seu eleitorado e declarar seu apoio, né, ao Flávio Bolsonaro ou a quem a extrema-direita indicasse.
E como é que fica a questão do palanque? Né? Vamos exatamente lá, comício de lançamento da candidatura de Ronaldo Caiado na Bahia. Vai estar de um lado a ACM Neto com Bruno Reis, o grupo político. Pronto, tá lá o cenário. Sem os dois candidatos ao Senado, é isso? E sem o principal político da oposição no interior, que é o Zé Ronaldo.
Zé Ronaldo.
Aí vamos lá. Aí tem comício de Flávio Bolsonaro na Bahia. Lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro.
Vai ser o primeiro
governo. Aí vai estar... João Roma, Zé Ronaldo e Ângelo Coronel, sem a ACM Neto, sem Bruno Reis, ou seja...
Vai subir nos dois palanques?
Ou vai subir nos dois palanques? E aí, como é que ficou o eleitorado nisso? Porque a eleição passada foi tanto faz, e no finalzinho jogou um bocado de santinho, que eu chamo de diabinho, nas ruas, da foto de ACM Neto com Lula.
Exatamente.
Isso, nenhuma liderança da direita, da esquerda iria fazer isso. Né, porque não há interesse. E aí jogou na rua, ou seja, ele ficou no tanto faz, mas estava querendo Lula naquele momento e defendendo as pautas bolsonaristas.
E a gente percebe.
É uma situação muito temerária do ACM Neto.
Muito temerária.
A gente volta a falar sobre isso já, porque eu tenho ouvinte na linha. Alô, bom dia.
Bom dia, meu amigo.
Alô, Sérgio?
Bom dia. Ô, é Sérgio.
Vamos lá, meu irmão.
Bom dia. Ô, meu irmão, eu tô aqui querendo falar com você, porque eu moro aqui em Catu de Abrantes, aí tem uma creche do outro lado, que é o bairro chamado Mutirão, onde meu filho, ele tá lá, né, eu levo ele pra lá, pra creche, mas a creche, meu irmão, tem uma estrutura boa, mas toda semana paralisação. Diz que tá faltando merendeira, E aí, meu irmão, é uma situação faltando funcionário. Isso aí eu quero saber do prefeito, Caetano, ou o que está acontecendo, né, meu irmão? Porque eu sou pai, minha esposa é mãe, a gente tem que trabalhar, né? A gente procura a creche para dar aquela deixar nossos filhos. E essa creche aí tá dificultando nossa vida. Porque toda semana não tem aula, toda semana tá faltando merendeira, tá faltando funcionária, viu? Meu menino também, ele sente falta.
Tá ok, Sérgio, muito obrigado.
Ele sente falta.
Com certeza deve sentir falta mesmo. Obrigado aí, agradecer o Sérgio. Mais uma vez, e cria-se um vínculo, né? A criança, ela cria-se um vínculo com os profissionais da área de educação. Os profissionais também criam um vínculo com essas crianças. E a gente que defende aqui, gente, eu sou defensor, né, de quanto mais creches melhor. A gente sabe aí da crítica que fizemos aqui ao governo passado, justamente porque teria aí a condição de implantar 6 creches, só conseguiu entregar acho que 2, não foi isso? No final do governo, acho que 3, não lembro bem. E as creches estavam funcionando realmente. E precisa agora, viu, Márcio? Chamar aí o secretário Márcio Neves, que é um secretário que eu acho competente, mas cada falha que ocorre dentro da Secretaria de Educação mancha um currículo muito justo e bacana, que é o do Márcio Neves. Vereador licenciado, a gente sabe do papel político e técnico que ele exerce aqui no município, e precisa, viu, dar no mínimo uma explicação por quê, se essa informação ela é verídica, é verdadeira, e se está acontecendo, é uma vergonha, né? Principalmente para o professor Márcio, é um cara que a gente admira muito aqui, todo mundo sabe da minha admiração, mas precisa dar uma resposta à comunidade. Olha o que o pai falou aí, né? Eles precisam trabalhar, a gente defende isso, é o que defendemos aqui a todo momento. Não podemos fugir um milímetro sequer do que defendemos aqui. Defendemos que as pessoas tenham condições de trabalhar. Onde é que as pessoas têm condições de trabalhar? De hoje, ofertando, principalmente para aqueles que não têm condições, uma creche digna com profissionais, né, qualificados, que vai trazer segurança para esses pais poderem trabalhar. E aí, segundo o nosso amigo Sérgio lá de Catu de Abrantes, paralisação todo momento, segundo ele, falta de merendeira, ou seja, falta de funcionário. Vamos apurar isso aí, gente. Vamos pra cima. Isso tem que dar uma resposta o mais rápido possível à sociedade. Não pode ficar com birra. Ah, por que o cara tá reclamando? Por que a rádio reclamou? Porque não pode sim. Tem que reclamar, tem que cobrar. Tem que cobrar. Camaçari é uma cidade que merece respeito sim. Principalmente aí o menino, a criança, olha, tá sentindo falta, sente falta mesmo. Sente falta mesmo, Joey. Eu fico triste, né? Porque a gente sabe que precisa a cada momento desse cuidado. Quem é que tá à frente da creche? Quem é a diretora? Quem é que não tá informando? Quem é o diretor, a diretora? Quem tá lá na creche que não tem essa percepção de conseguir acolher bem esses alunos e, consequentemente, dar dignidade aos pais poder trabalhar?
É isso, Mário. E recentemente alguns profissionais foram até chamados, né? Por exemplo, através dos concursos que foram feitos nos anos anteriores, que era uma demanda que vem sendo pressionada mês a mês.
Foi em 2023, então, né? O concurso
2023. 2023. Isso. E aí a gente cobra que esses profissionais, já que se não tem profissional para poder estar atendendo, né? Que a gente não sabe qual é a circunstância de não ter a merendeira, de não ter um profissional ali da educação para estar atendendo essas crianças. Mas fato é, que você frisou muito bem, que a creche, ela parece uma coisa simples, parece que a criança vai ali só para brincar, né? Mas ela mantém a cadeia produtiva, né? Porque você tem, de fato, todos os pais que eles precisam de trabalhar e deixa a criança na creche, né? Porque é muito cedo, geralmente não está aprendendo ali algo ainda concreto, né? Mas tem a convivência, isso. Mas tem esse alívio na família pro horário ali, para conseguir fazer o trabalho com segurança e voltar, né? E tá o seu filho ali de maneira segura, alimentado, né, com a segurança alimentar, porque muitas vezes tem essa questão também da dificuldade que muitas famílias passam financeira. Então, às vezes, a primeira refeição que muitas dessas crianças vão fazer é na escola.
Qualidade, né?
É verdade.
Qualidade nutricional, não é nem a quantidade, é a qualidade nutricional.
Exatamente.
Né? A carga nutricional é bem medida ali e muitas às vezes tem uma admissão seletiva, se tiver um laudo, né, de alimentar, uma alimentação mais seletiva, a prefeitura acolhe isso, então tem que ter realmente essa atenção, Bill.
Exatamente, então você tem essa, tem a questão social, você tem a questão do emprego também, porque impacta diretamente na vida de todas as pessoas, né? E o fato que a educação em todo o seu aspecto, ela tem que funcionar e 100%, né? Educação, saúde, a gente, se tiver uma vírgula para cobrar, a gente tem que cobrar, tá muito bom, atendimento na policlínica tá muito bom, mas se um posto deixar de atender legal, alguma coisa, é um ruído, precisa ser corrigido. A mesma coisa acontece com a educação. E esperamos aí do secretário Márcio Neves que resolva essa situação aí em Catu de Abrantes o quanto antes.
Tem que trazer dignidade, realmente é o que nós defendemos todo momento aqui, dignidade, porque quando você não tem a creche, a disponibilidade das creches, você deixa seus filhos sempre com alguém, né? Uma pessoa, um tio, uma avó, uma criança maior, um pouco maior. E isso não traz tanta segurança para os pais. E com a creche não, você deixou lá 8 horas da manhã, vai pegar 17.
São pessoas qualificadas.
Qualificadas, né? Que têm a obrigação de atender e atender bem. Para fechar esse bloco, só com uma polêmica aqui, o nosso amigo Luiz Mototaxi, né? Ele está escrito aqui no YouTube como Luiz Amor. Ele diz assim: hoje eu vou parabenizar o deputado exilado político, né? Eduardo Bolsonaro, o mesmo agora é cidadão americano, ficando livre de possível sequestro por parte do atual ditadura satanista do Brasil. Luiz, eu acho que você é meu amigo, você sabe disso, gosto muito de você, me respeito muito, já me ajudou muito nessa trajetória minha aqui do rádio, e eu não esqueço, né, meus amigos, os braços, as mãos que me ajudaram a chegar até aqui, jamais. Agora, Luiz, precisa passar pelo um profissional de cabeça, não vou nem dizer o nome específico do médico aqui para, né, não gerar polêmica, mas você precisa passar pelo médico de cabeça, você e boa parte dos bolsonaristas, né? Não vou dizer do pessoal de direita, que até uma afronta ao pessoal de direita, que é de ter ali uma opinião diferente, né?
Mas que tem serviço prestado,
né? Que tem lutado, que tem feito um trabalho. Agora, o problema todo é esse devaneio dos bolsonaristas, velho. Os caras, é um projeto familiar, Luiz, e você ainda engole essa, velho.
E o problema, Magalhães?
Os caras só pensam nele. Os caras fizeram ali, tem um processo contra Bolsonaro, pegaram um pix de 22 milhões, botaram no bolso, também não falaram nada. O cara saiu daqui, esse exilado que você falou aí, saiu daqui sem um processo, sem nenhum processo. Ficou um tempão comendo e bebendo com dinheiro do povo brasileiro. O cara tinha um cargo de deputado, hein? Federal. O cara tinha, de fato, como é que diz? Um cargo de escrivão na Polícia Federal e disse que foi... Oh, meu Deus, me deixa.
Ô, Mário, e outra coisa é que, assim, a política brasileira mudou muito a sua condução, né? Antigamente, a gente via muito os políticos, eles discutirem prática mesmo. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E a primeira vez que a gente vê gente, em sua boa parte, sendo apoiado por teorias. Ah, eu talvez faria isso. Eu faria, olha, isso é o ideal. Né, ou teorias conspiratórias. Porque o que foi feito, por exemplo, pelo Eduardo Bolsonaro, se ele tivesse feito isso, ele, como cidadão norte-americano, ele seria preso por conspiração. Lá na democracia norte-americana.
Americana, é verdade.
Entendeu? Recentemente, Trump, ele convocou jornalistas de diversos meios de comunicação dos Estados Unidos para saber por que tinham dado as informações sobre o avião que foi comprado lá, que ele ia fazer a utilização. Que é, se fosse no Brasil hoje, se Lula ou Bolsonaro ou qualquer um fizesse isso, a gente fala, rapaz, é uma coação.
E ele tem, ele fiscaliza os jornalistas, né? Ele monitora as páginas de internet.
Exatamente.
Dos jornalistas, que é contrário ou emite alguma opinião dura ao governo americano, que é proibido entrar num salão oval, né? Ou seja, na Casa Branca.
Ele intimida mesmo.
Intimida mesmo. Então, assim, eu fico triste, eu acho assim, que... Eu sei que eu não posso falar essa situação, posso ser muito duro com os amigos que pensam diferente, né? De mim, isso aí é um direito, a gente vive numa democracia, tem que respeitar mesmo. Agora, os Estados Unidos tá aberto aí, viu, Luiz? Pra quem quiser ir pra lá, viu? Eu não sei se vai conseguir, mano.
O ICE não tá...
Mas tá aberto, quiser ir aí, os caras... Os caras, pra ir pra lá, os caras não é tão bonzinho assim, não. Não gosta muito da gente, não, viu? Não gosta muito da gente, não.
É só Fanta, viu? Porrada aqui.
A Europa, os Estados Unidos, não gosta muito da gente, não. Os caras, os Estados Unidos é o mundo, e o resto é resto. E vocês têm tanto amor, assim, pelos americanos, a gente tem algumas coisas que a gente observa que funciona como queríamos que funcionasse aqui, Joey. A gente queria que fosse assim. O americano tem algumas coisas, particularidades que eu admiro mesmo. Mas num contexto geral, né? Em recorte do seu presidente, por exemplo, a gente tem uma imagem muito boa do Barack Obama, né? É um negro, um presidente, um bom estadista. Só que ele fez guerra aí pesada. Defendeu os interesses americanos.
E para a política interna norte-americana, não foi um bom presidente, de certa maneira. Isso. Porque enfrentou muitas crises também.
E foi um cara extremamente...
Para recuperar o país e fez muitas guerras.
Que é muitas guerras. Sim. Tirando realmente a papa da boca de muita gente e matando muita gente. Então, assim, o americano é isso. Por mais que ele tenha um simpatiza ali próximo de um ou outro, mas os caras, eles são e só pensam neles. E a gente aqui ainda condena o nosso país, porque um governo é de direita, outro de esquerda, fica essa polarização e o bicho pegando. Agora, você diz assim, sai do Brasil, vá pra lá.
E outro fato também é que, assim, você vê um dos países que é considerado o mais rico, né, do mundo, ou pelo menos o maior arsenal bélico tem. Mais rico hoje eu não sei, né, porque sempre está promovendo alguma coisa para se estabelecer. A China tem crescido e outros países também. O Brasil também subiu, né, que é a sexta maior economia do mundo. E você vê um país que é muito rico, que tem muito dinheiro e que enfrenta muitas crises internas, né? Os Estados Unidos tem muito morador de rua, né? Os Estados Unidos também tem favela. Os Estados Unidos tem uma crise social gigante. Os Estados Unidos também tem benefícios sociais igual, parecido, semelhante ao Bolsa Família, e que alcança mais pessoas, né? Porque lá também tem mais habitantes, mais de 300 milhões de habitantes.
300 e poucos, né?
Quase 100 milhões. O Brasil, mais de 200 milhões. Então, assim, tem também programas sociais para garantir com que essas pessoas, né, tenham o mínimo. Então, assim, é um país que tem muito dinheiro, mas tem muitas semelhanças com países subdesenvolvidos também, né? Países emergentes também. Então, assim, não vejo como modelo, nem economicamente, nem de postura com o que faz no resto do mundo.
A economia, ao longo dos anos, últimos anos, é travada na
guerra,
bala, né? Na bala, guerra, né?
Exatamente.
E a imposição americana na bala. A gente sabe disso, que se não for a bala...
Não é por produção, não é por nada disso.
É verdade. Depende do mundo, mas muito da pressão. Você vê aí, nunca mais estourou um barco ali na Venezuela, né? Tava estourando barco, matando, porque era narcotraficante, era um terrorista. Depois que alcançou o objetivo de tirar Maduro e de dominar o petróleo venezuelano, acabou, o tráfico acabou, né? Ali naquela região não tá mais derrubando barco, não tá matando mais traficante, ou seja, quando alcança o interesse, eles abrem as portas, porque os Estados Unidos não produz coca, mas é um dos maiores consumidores do mundo, é isso? Maconha, hein? LSD, ou seja, tantas outras drogas que os Estados Unidos não produz, mas entram a todo momento. Outro dia que estava acusando a China, porque a China produz as drogas sintéticas, manda pra cá. Poxa, bicho, olha onde está a China, onde estão os Estados Unidos. Você quer cuidar mais, você quer cuidar do que, olha, o cara tá lá produzindo a zorra, errado, está, deixar bem claro. Aí você culpa, é mais fácil culpar o seu vizinho que está mandando pra sua casa e seu filho consumindo. Hein? E aí essa é a máxima americana, gente. Olha, tá lá a China produzindo, ou seja, a Colômbia produzindo coca e mandando pra cá. Tá passando por onde, velho? Hein? Estados Unidos com tanta inteligência, tanta interferência no mundo? Hein? Tanta interferência, não tem espiões em todos os lugares do globo? E aí não consegue identificar por onde tá passando as drogas que alimentam aí nos narizes, né, vamos dizer assim.
Misericórdia.
Os nariz de platina que os americanos têm, porque cheiro mesmo é um dos maiores consumidores de coca do mundo. Os caras gostam mesmo. Se a gente não parar pra falar isso, A gente fica defendendo uma nação que tem sua particularidade. Vou repetir aqui, deixar diversas vezes. Não estou aqui criticando um todo, não. Americano, quem é que não gosta de passear, de ir lá conhecer, principalmente Nova York, né? O Havaí, vamos dizer assim, aquela beleza do Havaí e outras particularidades que tem os Estados Unidos. Agora sim, não podemos endeusar como a cara fala aqui. Demonizar o Brasil e elevar os Estados Unidos como categoria de... O melhor lugar do mundo.
Você pega em 2022, 2021, tem uma fala do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que ele fala sobre 2020, ele já, no primeiro ano, 2019, ele já faz isso, 2020 ele volta a repetir, que é sobre interferência, por exemplo, da proteção da Polícia Federal. Eu troco o cargo, por exemplo, de delegado, se for necessário. Eu troco coordenador, eu troco se for necessário. Né? E ele fala abertamente. E você não vê, Mário, ninguém pedir intervenção dos Estados Unidos, da China, né? Nem de outro país nenhum por isso. Porque os nossos problemas a gente tem que resolver.
É verdade.
Eu não posso pedir para que meu vizinho resolva os problemas dentro da minha casa. Mostra uma grande incompetência minha se eu não tenho capacidade de fazer.
Com certeza. Deixa só eu falar aqui, minha amiga Edna. Bom dia, meu amigo Mário. Aqui no Brasil, os políticos só olham pro próprio bolso, cheio de ladrão. A gente, às vezes, costuma generalizar essa questão dos políticos. E isso só interessa aos políticos. Já reparou?
É porque o...
Eles criam-se uma proteção, impede que ele... Mas você pega lá, Joãozinho de fulano, hein? Joãozinho de ciclano, e aí vai de filho para neto, tataraneto. Vou pegar mais longe para não dizer aqui que eu tô querendo aqui, porque tá no período eleitoral, né? Mas você pega, por exemplo, aqui em Pernambuco. Você sabe quem é governador de Pernambuco? Raquel Lira, né? Você sabe quem é o prefeito de Recife? João Campos. Você sabe quem é? Sabe quem é Eduardo Campos? Filho de Miguel Arraes. Sabe quem é Miguel Arraes? São primos. E a gente diz, tudo ladrão, né? A gente coloca aqui. Tudo em casa. A gente coloca tudo e disputaram as eleições um contra o outro. Né? Mas na hora de tomar o cafezinho, tá todo mundo junto. A benção vovó, a benção titia, a benção vovó. E nós os condenamos como ladrões. Como bandidos, impede que você, que é a pessoa justa, minha amiga Edna, que eu lhe conheço muito bem, minha amiga, que eu tenho a maior satisfação de ter lhe conhecido, minha querida. Sei que você é honesta, guerreira, trabalha, sei sua luta, sua honestidade. Não entra, porque lá só tem ladrão. É isso que nos ensinam, para eles estarem protegidos, Joey. Eles criam uma bolha, deixa o povo chamar. Já dizia Ulisses Guimarães, né? O político tem medo do povo nas ruas. Que dia foi que nós nos manifestamos?
Tem uma frase que eu gosto muito, que eu não lembro quem disse para poder atribuir agora fazer justiça, mas na próxima vez que eu vim eu falo que assim, o que incomoda mais não é o barulho dos ruins,
é o silêncio
dos bons.
Acho que foi essa frase é de Martin Luther King.
Conta muito importante.
Muito bom, viu? Pastor americano, guerreiro, negro, Martin Luther King. O nosso amigo Maurício aqui disse assim, ele perguntou aqui, quem é o jornalista ou radialista mais rico de Camaçari? É Joey, Mara, Edilson Alves, João Lima. Joey.
Não, isso aí.
Sem errar. Tchau, tchau, Vim. Voltamos já já.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS564. 96,5. A liderança está no ar.
Plantão SMG com informações fresquíssimas. Você que tem empresa e procura um fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros ou descartáveis, procura um atendimento diferenciado e excelentes condições de pagamento? Ligue agora mesmo para a SMG no número 3621-4590 ou no nosso WhatsApp 99176-2597. Faturamento em até 30 dias, garrafões em comodata e muito mais você encontra aqui na SMG. SMG. Você se sente fraco, cansado, sem disposição, com a imunidade baixa e com falta de apetite sexual? Chegou o Ergo 30 Turbo, a vitamina que o seu corpo precisa na dose certa. O Ergo 30 Turbo é 100% natural e contém vitaminas e minerais essenciais para você desfrutar a vida a dois com muito mais prazer. No homem, evita e trata a impotência sexual, ejaculação precoce e aumenta a testosterona. Na mulher, aumenta a libido, trata a menopausa, facilita a lubrificação, trazendo de volta a sua vida sexual de forma natural e sem efeitos colaterais. Ergo 30 Turbo, para momentos intensos, o seu aliado na hora H. À venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais.
Sempre veste no celular, Casa das Coxas, o melhor...
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Coxas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Coxas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 71 99743-6727, Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Você conhece as Óticas Paulino?
Charme, elegância, estilo e paixão. No sol, na praia, é pura curtição.
Dia a dia, no trabalho, Óticas Paulino, é plena satisfação.
Há 8 anos no mercado, a Paulino oferece o que há de mais moderno em lentes, armações das melhores grifes do mercado e óculos solares que vão fazer você se apaixonar. Óticas Paulino, uma relação de confiança. Duas lojas em Camaçari, Rua Francisco Drummond, Rua das Óticas, em frente à CEMED, Apivida. Rua Duque de Caxias, Shopping Atenie Center, ao lado da Igreja Universal. Centro, ficou com dúvida? Manda um direct no Instagram, @óticaspaulino.
Óticas Paulino.
Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros, pode contar com Paulinho da Petros. Precisando de material de construção? Então venha conhecer Paulinho da Petros. Atendemos também via WhatsApp, 71 99686-7592. Confira nossas promoções e disponibilidade de entrega. Paulinho da Petros, quer fazer parte do seu sonho? Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros.
Protegido do Senhor, não recua para trás.
Eu tô super colado, é super conectado, tem negócio fechado, tô atualizado. Super Bahia é a maior, esquece, tem que respeitar a maior do Norte e Nordeste. Super Bahia já é tradição, todo ano parto pra feira do meu coração.
Super Bahia, a maior feira de varejo do Norte e Nordeste, de 28 a 30 de julho no Centro de Convenções de Salvador. Partiu! Oferecimento à base.
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloar Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 719-9200-6013.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Augusto.
Vamos lá, meus amigos, são exatamente 8 horas, mais 21 minutos, 8 e 21 na nossa grande e querida Camaçari. Esse é o programa Contar Direto, nosso contato direto com a informação. E você chegando pra cá, meu amigo, minha amiga, nós vamos bater um papo aqui, um papo muito interessante, um papo, né, de luta, né, de sobrevivência, de história. E eu convido você, meu amigo, minha amiga, a acompanhar esse bate-papo, principalmente você, você mulher, viu? As mulheres guerreiras aqui de Camaçari, eu acompanho você, peço a você que acompanhe esse bate-papo nosso, porque nós vamos conversar aqui com a Joselma, não é isso? Ela tá aqui ao nosso lado já. Deixa eu pegar aqui Joselma aqui rapidinho aqui. Também aqui a nossa querida Núbia Bispo e a Claudemira, tá aqui com a gente, né? A Joselma Garcia, ela é coordenadora do movimento, vou falar já já que movimento é esse, e também a Núbia Bispo, coordenadora da Saúde da Mulher Negra, e Claudemira Falcão, que é psicóloga do projeto Escuta a Odeirão. Acolhedora, tá aqui porque mandaram o texto aqui que mandaram complicado aqui. Então vamos lá, projeto Escuta Acolhedora. Aí sim, agora tá completo o texto, viu? A minha produção que mandou aqui faltando aqui algumas letras que me complicou aqui, mas vamos lá. Então vamos lá, Claudemira Falcão, psicóloga do projeto Escuta Acolhedora. Tá faltando aqui um bocado de coisa aqui para combinar o acolhedora, viu? 8h22, vamos lá falar aqui, começar por Joselma, Josemara. Ela que é coordenadora desse projeto, desse movimento. Eu queria falar, que movimento é esse?
Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todas as mulheres de Camaçari. É uma honra, Mário, estar aqui a seu